Esta nova etapa acontece num momento em que nós já temos uma rede de centros de ciência viva, em número de 20, e, portanto, podemos dizer que já há uma massa crítica. Daí termos decidido, e em boa hora aconteceu, criar este roteiro, que é um guia nacional da rede de centros de ciência viva. O que acontece é que é um guia especial, porque a partir dos centros de ciência viva, em todo o país, vamos desenhar percursos a fazer. Portanto, são percursos que nos permitem conhecer o país em muitas vertentes, nas vertentes da cultura, da parte social, da parte científica. Portanto, é de facto roteiros que são destinados às famílias, essencialmente, mas também aos amigos. Eles são compostos por um cartão, por um guia, livro e por uma aplicação, nos telemóveis e nos, portanto, nesses dispositivos, e isso permite que as pessoas possam visitar os centros de ciência viva todos no país, às vezes que quiserem, e também terem, a possibilidade de poderem visitar outros espaços culturais e de lazer e também, usufruírem de benefícios em hotéis e em restaurantes. E agora é partir à descoberta de Portugal, mochila às costas, com a família, com os grupos, para poderem, conhecer melhor, de facto, com muita curiosidade, espaços muito, muito diversos que temos.
Pode resumir-se dizendo que isto é passear e partilhar conhecimento?
É verdade, é mesmo. É aquilo que podemos chamar um turismo científico ou um turismo do conhecimento. E a partilha é mesmo a palavra certa. Portanto, unir esforços e partilhar estes desafios possibilitou ter estes guias que estou certa que podem ser um estudo de caso a nível internacional, porque são guias onde de facto se junta o conhecimento, a ciência, a cultura, o lazer, são fatores muito, muito importantes que são movidos pela curiosidade e pelo desejo de percorrer um país que é muito rico em tantas estas coisas que referi. Olha, por exemplo, temos centros de ciência viva que estão instalados numa velha mina, ou numa antiga igreja, ou num antigo convento, ou numa antiga fábrica, ou mesmo numa antiga prisão. Portanto, é assim um recuperar do património e o devolver esse espaço às cidades, às regiões onde estão.
Fomos às minas de Lousal. Vamos ao exemplo concreto. As minas, ao que sei, é o único sítio em Portugal onde se pode entrar dentro de uma mina, com morcegos e tudo, como tivemos a oportunidade de testemunhar. E é precisamente esse lado de integrar todo o património, quer seja o património construído, quer seja mesmo o património natural, ou ainda lidar com as pessoas que estão nos sítios e não um museu parado. Mas agora alarga-se muito mais esse âmbito.
O exemplo que deu é magnífico. O Centro de Ciência Viva do Lousal, de facto, está instalado numa zona que é de uma mina, e essa mina pode ser visitada. Há outra parte do Centro de Ciência Viva que é recriada. Imagine que até há uma mina inacabada para os mais pequeninos. É um espaço de brincar e de aprender. Mas há lá também uma zona que se chama Banho de Ciência, que era precisamente onde os mineiros tomavam banho. Aquele espaço, sem mexer muito nele, foi adaptado a receber módulos interativos e, portanto, que explicam o que é o minério. E, portanto, aquela mina, aquele espaço, tem um mote, que é uma mina de extrair conhecimento, não é? Portanto, agora já não é um minério, o minério é outro, porque o conhecimento é um minério muito importante. Há a parte da vertente da arqueologia industrial, e por isso há o Museu Mineiro que está junto do Centro de Ciência Viva, e que é parte integrante dele, e esse Museu Mineiro é extraordinário. Tem máquinas que ainda funcionam, e é assim como nós até podemos dizer que é uma arqueologia industrial viva, na grande acepção da palavra. E há mesmo pessoas mineiros que foram mineiros no passado, que agora estão reformados e que participam naquelas visitas e que acolhem muito bem os visitantes e que gostam muito de explicar como era o seu trabalho. E, portanto, são esses rostos desses mineiros que também encontramos quando visitamos esse espaço e que podemos dialogar com eles. Portanto, de facto, eu quase diria que esse espaço das minas do Lousal é até mágico, porque ninguém fica indiferente àquela visita.
E onde, no exterior, onde se mantiveram de propósito as lagoas das águas ácidas para as pessoas poderem ver também o mal que fazíamos ao ambiente, embora agora esteja
verdade.
Controlado.
Sim, exatamente. Agora está controlado. Mas é um saber exposto, não é? É um saber que está ali muito vivo, que é muito, muito importante conhecer. E depois, à volta, também podem ficar ou em turismos rurais ou num belíssimo restaurante que está mesmo junto do Centro de Ciência Viva do Lousal.
Ou ir à
e,
Praia
portanto,
da Galé.
Todo aquele espaço, exatamente, todo aquele espaço é muito vivo. Portanto, fomos recuperar e fomos integrar, sobretudo é isso, integrar os saberes e as pessoas que há muitos anos atrás trabalhavam naquela mina.
E com criatividade, porque uma imagem que marca, por exemplo, é o que é que fazem quatro carochas pendurados na parede.
Ah, pois é. Eu acho que é melhor não desvendarmos, que é para as pessoas que nos estão a ouvir poderem ter essa curiosidade e perceber isso mesmo, o que fazem numa parede quatro carochas. Aqui estamos a referir àquele nome que se dava aos carros, não é?
Aos Volkswagen.
Exatamente,
redondinhos.
Aqueles Volkswagen redondinhos. São essas carochas que nos estamos a referir, muito grandes, coloridos e colocados numa parede. E, portanto, não vamos é dizer porquê, que é para que as pessoas tenham ainda uma maior curiosidade para ir ver.